Ponto de Vista.
Muito bem, programa Ponto de Vista, retornando aqui com o nosso último bloco. Falamos aqui já com a Lisandra, do Instituto Ethos, que é uma organização, uma ONG, que cuida dessa questão da transparência, de fiscalizar, sobretudo, a questão das obras da Copa e também da Olimpíada, que vai dar outro programa mais para frente, né? E aqui conosco o Antônio Neres e o deputado Geraldo Rezende, deputado federal. A gente tem que tomar cuidado para o pessoal não pensar que a gente é contra a Copa também, contra o futebol, né? Que a gente não vai torcer para o Brasil, né?
Olha, eu vou dizer, claro, eu até me colocar bem claro, eu não sou contra a Copa, eu só estou dizendo que o grau de exigência e também o grau de prioridade que nós havíamos de apontar aí são temas a serem discutidos. Agora, eu torço, eu gosto de futebol, eu sou corintiano, não daqueles encardido, que tem alguns aí meio muito encardido, né, Nery? Você é corintiano, mas não é também radical, não. Mas e torço pro Brasil. A hora que o Brasil entrar em campo, eu sou verde e amarelo, tô lá com a amarelinha do Brasil e vou torcer pro Brasil ser campeão. Eu acho que isso é muito bom pro povo brasileiro. Não torço visando proveitos políticos. Ah, vamos torcer pro Brasil perder a Copa, porque aí o povo fique insatisfeito. Não, eu quero que o nosso povo satisfeito, eu quero o nosso povo contente. E tô só questionando, e esse debate é importante, questionando situações que hoje se aflorou, mas que eu, inclusive, em 2007, eu achei que foi uma grande conquista e vibrei quando o Brasil foi anunciado como o escolhido para ser sede. Agora, ao passar do tempo, a gente não pode esconder que muita dessas situações que hoje, né, nós estamos vivendo, foi escondido, entre aspas, foi escamoteado muitas dessas situações para que a maioria do nosso povo não entendesse o que o país abdica para poder ter uma Copa do Mundo. E isso não vai ser agora só com o Brasil, me parece que as exigências é com todos os países do mundo. A gente está vendo lá o sofrimento de alguns países aí que já estão sendo apontados para as Copas futuras.
Os Estados Unidos, parece, 2026 já está se colocando, diante disso já está também ele fazendo exigências, porque a FIFA faz as suas. Então ontem já saiu uma matéria das exigências dos Estados Unidos para ser sede no ano 2026. Isso já há 12 anos daqui para frente. Só um instante, Antônio. Sobre esse tema, o Ronaldo Gomes exatamente faz essa ponderação que nós acabamos de fazer aqui no programa. Ele diz que é importante a condução do tema, mas lembrando também dessa questão da defesa e também da opinião favorável, né?
E o Ronaldo é uma pessoa que a gente tem um grande carinho, sabe? Isso, bem, que é uma pessoa muito ponderada. Então, um abraço pro Ronaldo aí que está nos ouvindo.
Dentro desse ponto, a gente tem que colocar também o seguinte, que se cobra, porque a gente quer o melhor, evidentemente, quer uma Copa bem organizada, Até porque para provar esse lado que ninguém é contra a Copa do Mundo, tem que se reconhecer muitos pontos positivos. Por exemplo, o que você coloca o Brasil na mídia internacional, a todo instante, falando do Brasil, jornalistas internacionais, muitos deles já estão aqui há um ano mais, escrevendo nos seus jornais, nos seus sites, nas suas emissoras de rádio e de televisão, sobre outros aspectos que envolvem o Brasil. A gente quer uma grande Copa, realmente, que o Brasil possa ser exposto, porque uma Copa do Mundo é uma oportunidade também de você se mostrar para o mundo as nossas imensas potencialidades, o que realmente o mundo possa vir se impressionar com o país. E mais, a Copa traz também um incremento substancial, significativo, no aspecto do turismo. A Copa, desses investimentos, aí grande parte dele ele vem para a própria sociedade, porque os operários, que são muitos, né, o que se gasta com a mão de obra, por exemplo, do estádio, é dinheiro que acaba, de alguma forma, também incrementando a questão do emprego, do ganho, da condição, e dinheiro que vai ser utilizado aí pelos trabalhadores, e essas pessoas vão deixar esse dinheiro aqui no país. O que se fala, o que se cobra, é a questão da transparência, a falta de planejamento e essa demora, né, que é inaceitável que há poucos dias a gente tenha tantas coisas ainda para ser resolvidas em vários estádios brasileiros.
Muito bem, queremos aqui falar e agradecer a participação da Solange Alexandre, está ouvindo, manda um abraço para o deputado e para o Antônio, e também a Solange Wallisson, que acompanha o programa e diz que sempre trata de assuntos atuais e polêmicos. Este é um, né?
Quem está mandando um abraço aqui, padre, se eu me permito? A Dona Maria da Vila Formosa.
Isso, sempre ouvinte. E que também queremos lembrar, em relação a essa questão dos turistas, aqui em Dourados, 800 chilenos vão chegar, né, antes de irem para Cuiabá, vão passar aqui em Dourados e vão se hospedar por aqui. Então, de fato, tem esse fluxo. Certamente muitos paraguaios e muitos outros daqui do Cone Sul também, né? Agora, em relação à Copa, esses dias eu estava assistindo um programa de esportes e o pessoal disse que o grande problema é que a Copa poderia ter, além de proporcionar a mobilidade, né, se as obras tivessem realmente atingido aquilo que se propuseram e também com o cronograma dentro das datas, né, é que a Copa pudesse ter feito com que o esporte realmente do futebol tivesse sido ressaltado de uma outra forma. Então a Copa deveria ter proporcionado quadras de esportes, né, a partir do incentivo, campos para peladas, né, campos mais simples. E segundo o programa que eu estava ouvindo, tinha um jogador também, né, que eu não me recordo o nome agora, isso não foi feito, né? Quer dizer, essa parte ficou fazendo. Se pensou sobretudo nesse macro, né, dos grandes estádios, das grandes obras de mobilidade, etc., e ficou se discutindo isso aqui e esqueceu da base. Nós poderíamos ter tratado do futebol, inclusive, como um aporte para tirar da marginalidade muitas crianças e adolescentes, já que o esporte proporciona isso. Como é que vocês viram isso aqui? De fato, faltou esta perspectiva?
Sim, eu acredito. Eu estou entendendo que o governo e todos nós, o Congresso, após o final da Copa, devemos fazer, logicamente, um estudo acerca do legado que ela nos deixa. Mas eu acredito que nós também, e há uma preocupação da próprio planejamento para as Olimpíadas, que nós estamos atrasados. E o Comitê Olímpico Internacional já tem apontado aí vários cronogramas que já foram ultrapassados, várias situações que o Brasil precisava de responder e não está respondendo. Então está acontecendo a mesma coisa. Se bem que nessa situação que você coloca aí, Padre Crispim, acerca da construção de campo de futebol, da valorização, né, além das obras de infraestrutura, das obras de mobilidade humana, também melhoria dos campos de futebol país afora, nós estamos vendo aqui nessa situação, pelo menos há uma iniciativa bastante louvável do Ministério do Esporte quanto às Olimpíadas. E Dourados foi contemplado através da nossa intervenção a construção do CIE. O que, que é CIE? É um centro de iniciação nos esportes para se praticar todas as modalidades olímpicas e as modalidades paralímpicas, e que junto com o prefeito Murilo, junto com vereadores de Dourados, nós estivemos lá no Ministério, estivemos na solenidade onde Dourados, e nós tivemos uma participação bastante forte, fosse uma das cidades escolhidas, e vai ser construída ali ao lado da rodoviária, ao lado da rodoviária, ali em frente o shopping, a avenida, aqui. Sim. Na cidade, o Centro de Iniciação Esporte, que vai ter todos os aparatos e todos os aparelhos para se fazer também ali, ser uma escola de formador de campeões, como eu chamo. Então é importante isso. Se a gente trabalhar também para a gente não ter os mesmos percalços da Copa do Mundo, certamente as Olimpíadas poderá deixar um legado melhor do que da Copa do Mundo que vamos fazer daqui a poucos dias.
É, e esses campeões, eles não são necessariamente campeões do esporte, nas modalidades. Serão campeões também na vida. Isso. Entendeu? E falta a sensibilidade dos homens do futebol. Porque você pega a CBF, o clube, ele tem que pagar jogador, ele tem que se virar para conseguir suprir realmente a necessidade da questão dos seus orçamentos de gastos, que são realmente muito grandes. Mas a CBF, ela convoca os melhores jogadores dos clubes e utiliza esses jogadores com a sua seleção, cuja verba, cujo dinheiro que arrecada, vai para onde? As verbas publicitárias, os contratos de propaganda da CBF são valores astronômicos. E o que é que a CBF faz com esse dinheiro? A CBF podia muito bem ter a sensibilidade de fazer um trabalho social, de investir nas escolinhas, de fazer aquilo que realmente pudesse dar um pouco de retorno para a sociedade, principalmente nesse caminho que o deputado Geraldo Rezende está fazendo, trazendo para Dourados uma cidade do nosso nível, porte grande, mas no contexto de um país, uma cidade considerada pequena, mas que se fizesse isso, sobretudo nas comunidades mais carentes, nas localidades onde a gente tem assim mais problemas, que pudesse vislumbrar uma perspectiva de uma condição de vida melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens, e afugentar um pouco, né, desse mundo, desse universo nefasto, tenebroso e complicado, das drogas, por exemplo. Mas falta a essa gente sensibilidade, falta a essa gente o mínimo possível de uma capacidade de pensar no outro. Esses dirigentes, na sua imensa maioria, pensam neles, e o resto que se lixe.
Deputado, e assim nós vamos terminando o nosso programa, né? As nossas construtoras que estão trabalhando nessas obras são construtoras famosas, inclusive fora do país, né? É uma Odebrecht da vida, e tantas outras. E o que é que falta aqui no Brasil? Falta planejamento, a burocracia, porque não é possível que essas construtoras não saibam construir essas coisas com agilidade. Né? E a gente vê tantos atrasos. Quem vai nos aeroportos, e esses dias eu estava no aeroporto de Campinas, e o pessoal dizia assim, né? Não só estão demorando, como estão fazendo mal feito. A gente poderia dizer que essas empresas fazem isso de má fé para depois receber um pouco mais, porque a gente sabe que os preços vão sendo superfaturados, né?
Eu acho que o custo Brasil é enorme. E nós que sempre apontamos, e havia no passado um preconceito muito grande quando o tema era privatização, a gente está vendo que nós tivemos um atraso muito grande até que o partido hegemônico no poder, cara, no caso o PT, entendesse que era preciso passar para iniciativa privada várias ações que não são ações que o Estado devia cuidar. Quando se passou para iniciativa privada, e aí eu estou dizendo do aeroporto de Brasília, que eu vivenciei isso no dia a dia lá e vi como foi célere a obra do aeroporto, a qualidade da obra que é feita pela iniciativa privada, já que eles que são os donos, entre aspas, daquele aeroporto, vão ficar com a concessão por muitos anos. Inclusive o próprio aeroporto de Campinas, quem via o aeroporto de Campinas há algum tempo atrás e vê hoje, vê que a transformação que teve o aeroporto de Campinas, porque passou por uma concessão e eles estão melhorando paulatinamente essa situação. Sou favorável e eu vi hoje, inclusive, mais um trecho de rodovia sendo passado para concessão da iniciativa privada, aqui no Mato Grosso do Sul vai passar também. Então são áreas que o Estado precisa de estar fora, o Estado precisa de dar a nossa gente, ao nosso povo, a saúde, uma saúde de qualidade, e aí ter o comando da saúde, o comando da educação, mas né, em áreas como essas do modal aéreo, do modal rodoviário, é bom que a iniciativa privada esteja presente. E lógico que nós temos uma vasta gama de empresas que são mundialmente conhecidas e que são empresas que têm, inclusive, trabalho no mundo afora. Eu acredito que o que existe no país é uma parafernália de leis e lógico que aí assume a responsabilidade, muitas delas foram criadas no próprio Congresso Nacional. Há uma burocracia muito grande. A falta de comandos ou superposição de comandos, ou seja, se cria vários comitês, um não fala com o outro, ou um interfere na ação do outro e deságua em tudo isso aí, essa morosidade e essa falta de objetivo, ou seja, de falta da situação que leva a esses atrasos aí que nos coloca como um dos países onde... Até relembrando fases célebres que deixou marca profunda na nossa vida, que é um país que as coisas não são levadas com muita seriedade.
Muito bem. Antônio Nery, faça as suas considerações finais, nós precisamos concluir o programa, né?
Perfeito. Padre Crispim, muito obrigado pela oportunidade, tema realmente relevante. Agora, nós precisamos deixar como ponto de reflexão da sociedade. Nós temos que entender que não adianta você construir uma gaiola de ouro e colocar dentro dela um sapo. Nós precisamos de participação efetiva da população e que o cidadão possa se conscientizar e utilizar como marca, né, para nortear os seus caminhos, pontos básicos da cidadania, que envolve o cidadão morador, o cidadão comprador, o contribuinte e o eleitor. Escolha sempre melhor, porque de alguma forma, e independente de pequenos grupos que estão muitas vezes nessas manifestações com interesses outros, ou parte pelo menos dessas pessoas possam estar atendendo a determinados grupos, que o cidadão cumpra o seu papel e que os meios de comunicação façam o que a rádio está fazendo, despertando consciência de cidadania na população. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade.
Geraldo?
Eu queria agradecer mais uma vez, dizer que é importante esse debate, é um tema muito, hoje, muito quente e que certamente, assim que passar a Copa, nós podemos até fazer o debate
das consequências
e dos legados que deixou a Copa aí, até para a gente ter mais munição e debruçar mais sobre esse tema. Mas agradecer o convite e parabenizar essa iniciativa do senhor e a iniciativa aqui da Rádio Coração em sempre trazer um tema importante que diz respeito à vida das pessoas e que faz realmente da Rádio Coração uma rádio que tem um trabalho espetacular nesse sentido. Temas importantes debatidos aí com gente que tem inserção nesse tema, domina esses temas. E parabenizar mais uma vez essa bela iniciativa.
Obrigado. Gostaria de novamente agradecer aos nossos convidados aqui, ao Antônio Leles, a Lisandra Arantes, que participou conosco por telefone, o deputado Geraldo Rezende. E lembrar novamente que nós teremos no dia 1º nosso Pedal Cristo, 2º. Será uma bela festa, você pode participar conosco a partir das 14 horas. A missa será presidida rapidamente ali na frente da nossa catedral, porque os assentos serão as próprias bicicletas, né? Não podemos extrapolar. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até sábado que vem, se Deus nos permitir.
Não mude a estação, mude a sua vida. Rádio Coração FM, amor, maior amor.